bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos.
E eu sou o Leandro Paiva. E hoje a gente vai receber aqui a Arielle Fischer, que é planejadora financeira aqui na Serafim, e que durante os últimos tempos ela se planejou para fazer uma coisa meio radical, uma mudança bem radical na vida dela e do marido, que foi sair de uma vida, entre aspas, comum, para uma vida nômade, morando cada dia num lugar diferente. E aí a Arielle vai me contar pra gente como que foi se planejar para isso e como é que tá sendo essa vida de cada dia num lugar diferente. Bem-vinda, Arielle, ao podcast Planejamento Financeira.
Bom dia, Leandro, Caco, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês não imaginam a honra que é fazer parte desse podcast aqui e conversar com vocês e poder levar aí para o ouvinte como que isso foi construído, enfim, motivar, levar adiante aí o que, que planejamento financeiro pode fazer na nossa vida, que foi ele que construiu isso tudo que eu estou vivendo hoje.
Conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou até a Serafim, como é que você chegou a ser uma mentora, né, financeira aqui da equipe e tudo mais. Conta um pouquinho da tua história aí pro ouvinte saber quem é a Arielle na fila do pão.
E isso vai conectar muito, a minha história já conecta com o que eu vivo hoje aí, Caco. Então, eu fui uma pessoa que sempre gostou de finanças, então lá nos meus 15, hoje eu tenho 35 anos, e lá nos meus 15 eu tive a oportunidade de ler, graças à família, que me apresentou o livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí eu sempre conto que não é que desde os 15 eu sei o que, que eu faço, seria mentira falar isso, né? Obviamente lá a gente não sabe o que faz. Tanto que até hoje eu e meu marido, a gente tá fazendo 15 anos de casados aí, mês que vem, e a gente se olha e diz, o que que nós tava fazendo nossos 18, 20? Cara, nós tava namorando, porque com 20 eu já casei. Mas enfim, nós não tava pensando em finanças como hoje a gente tem toda essa clareza. Então, quando eu li esse livro, alguma coisa ficou. Eu sempre falo, alguma coisa ficou dentro de mim. E aí, logo nos 22, eu me formei em administração. E quando eu formei em administração, logo passei na prova da aeronáutica para ser militar das Forças Armadas. Então, não é que eu sabia onde é que eu tava indo. Eu fui indo, meu marido servia no exército na época. Então eu já estava procurando alguma coisa, concurso, acabei indo para a área militar. E já no terceiro ano de FAB, eu já senti que não era meu propósito, entendeu? Não era uma coisa que eu queria, que eu via toda a vida lá dentro. Eu já era temporário o meu cargo lá, então eu tinha 8 anos. Mas já no terceiro ano eu não queria mais, mas não era prudente eu deixar aquele trabalho, porque ele que me trouxe praticamente o que a gente construiu hoje, eu e meu marido juntos. Então, eu estudei mais ainda finanças. Então, eu fiz meu trabalho lá, eu gostava, tenho amigos até hoje, então, sou muito grata a tudo que eu vivi lá, a experiência toda. Mas quando eu saí, eu vi que todo o trabalho que eu fiz voltado para as finanças durante esse período, eu busquei liberdade. Então, era uma coisa que eu não tinha lá dentro e que hoje é um pilar na minha vida, ser livre. Então, liberdade de escolha, liberdade de não estar presa no trabalho, de não estar presa em um lugar. E isso tudo eu fui aprendendo, ou seja, nesses 8 anos foi muito estudo de finanças, de como que eu organizava orçamento, como que eu fazia com investimento, como que eu usava de forma correta um cartão de crédito. Então, todos esses sentidos eu fui construindo enquanto eu estava lá, sem saber que eu um dia levaria isso para outras famílias. E aí, quando eu saí da FAB, hoje já são 3 anos que eu não sirvo mais, eu comecei a ajudar os irmãos e os primos. E eu falo sempre que eles fazem parte da minha história aí, porque eu comecei com eles e era domingo à noite, eu ajudava eles, eu morava em Canoas, eles em Ijuí. E quando eles foram fazendo, eles foram falando para os amigos, para as outras pessoas, e eu comecei a receber mensagem: me ajuda, Arielle, eu também quero me organizar, fazer isso e não sei como. E daí eu pensei, meu, peraí, como que eu faço então para ajudar essas pessoas de forma profissional? Como que eu trago isso? E era uma coisa que eu gostava, era um propósito, aquilo eu adorava. Então, fui para a PUC e fui procurar estudo, já que eu encontro uma especialização, algo a mais que complemente tudo aquilo que eu tinha de prática. Aí eu fiz uma especialização em planejamento financeiro e finanças comportamentais na PUC do Rio Grande do Sul. E aí, por coincidência que parei pareça quem eram meus professores lá na PUC, eu encontro o Caco em sala de aula, encontro o Leanderson, e aí não tem explicação, porque quando eu vi a aula sobre planejamento financeiro, cara, eu disse, é lá que eu preciso estar. Eu tenho que estar lá. Essas pessoas aí que estão há tanto tempo nessa profissão têm conhecimento e eu sou nova, cheguei agora, enfim, não sabia para onde ir. Então, logo que eu conheci a Serafim, eu já me associei lá. Para quê? Estar perto de pessoas que tenham esse conhecimento, que tinham esse convívio e que eu queria levar para as outras famílias. E aí eu nunca mais saí de lá. Até hoje eu sou planejadora Serafim. Tenho a honra de conviver aí com o Caco, Leandro, Leanderson, toda a turma. E fora N planejadores, um time muito bacana. Enfim, e aí eu comecei a fazer planejamento financeiro. Eu já fazia sem saber, fazia na minha vida, mas eu não sabia que era esse nome. E comecei a levar para as outras pessoas. Com a especialização em Serafim, eu comecei a atender de forma profissional. Então, nesses 3 anos, foi uma construção da carreira de planejadora financeira e que me permitiu. E aí a gente começou a pensar, eu e meu marido. E eu, principalmente, daquele negócio assim, meu marido é mais analítico, então ele é mais. Não fica tendo ideias todo dia que nem eu. Todo dia eu tô inventando uma coisa nova. Todo dia eu quero fazer uma coisa diferente. E eu pensei, poxa, por que que a gente tem que morar aqui se a gente pode morar em qualquer lugar? Eu trabalho online. E aí a gente construiu, a base de tudo isso, do planejamento, foi ter investimentos que trouxessem retorno. Então, depois a gente pode até comentar um pouco mais, que a gente acabou estruturando uma carteira de investimento que possibilitasse isso.
Vamos
contar
dar um
essa história
passo
ao futuro.
atrás.
Por que
Exato. Vamos
será
dar um
que ela é
passo.
acelerada? Por que será?
Por
Vamos dar um
quê?
passo atrás. Vocês estavam morando aonde?
Em Canoas, no Rio Grande do Sul.
Canoas, no Rio Grande do Sul. E seu marido trabalha com o quê?
Meu marido servia na prefeitura lá da cidade, servidor público,
Ele
para
tinha sido
viver.
militar também, daí
Ele é
saiu do
isso.
exército
Saiu
e
para
foi
te ver
para a
como a gente
prefeitura.
foi mudando, entendeu? Ah, eu não estava contente nesse lugar, ele acabou pedindo, saindo do exército, ele passou no concurso da prefeitura da cidade e ele servia lá na prefeitura. Então ele pediu um afastamento, agora uma licença por interesse particular para viabilizar, porque a Arielle disse, ah, vamos se mudar. E aí a gente viu formas de conseguir isso.
E como é que está a sua carreira daí de Serafim? Você estava lá em Canoas, até isso tudo acontecer, eu quero chegar no momento ainda antes dessa ideia, puf, maravilhosa aí que você teve. Você estava na Serafim lá com quantos clientes? Como é que estava a sua carreira? Atendendo clientes da onde? Como é que estava a sua carteira de clientes aqui? Porque a gente tem muito ouvinte também que é planejador financeiro, né? Então é muito interessante a sua história para quem quer ser nômade um dia e aprender a fazer isso, mas também para os planejadores, que são nossos ouvintes aqui também, para entender como é que foi esse desenvolvimento dessa carreira durante 3 anos. Em que estágio que você estava? Como é que você estava se virando já como planejador?
Então, inicialmente aí dá para nós pensar que o nosso primeiro ano como planejador, acho que é o mais difícil e que também foi para mim. Mas a minha carteira foi se construindo com clientes que também não me prendiam à cidade. Então, ou seja, eu tenho clientes de todos os estados aí, se for ver, inclusive fora do país. Esses clientes que a gente vai atendendo em diferentes lugares vão trazendo mais clientes. Então, quando eu sento e atendo a minha cliente lá de Recife, lá do norte do Pará, o conteúdo que vem ali, ela diz, poxa, meu irmão precisa de ti. E meu irmão mora lá em Minas, meu irmão mora lá no Paraná, em Curitiba. Enfim, e aí a carreira foi crescendo, eu acho que com base mais em indicações aí, e isso foi possibilitando o quê? Que com o tempo a renda fosse melhorando de planejador. Mas lembrando que, como a gente é empreendedor, né, a carreira de planejador aí é volátil, às vezes, ou seja, eu tenho um mês melhor, outros meses piores, mas por isso que eu tive que ter duas bases. Então, uma base é a minha entrada de dinheiro de planejamento, outra base é a entrada de rendimentos de aplicações. Então, hoje o meu marido não tem renda, porque o afastamento que ele pediu é sem remuneração. Então, a gente tem que se organizar muito bem nesse sentido. Mas a carreira de planejador nunca, nunca ficou em segundo. Ela está sempre junto aqui. Então, e é o maior prazer. Hoje eu estou aqui em Salvador. Eu passei a semana toda trabalhando e atendendo. Então, assim, não me tirou o trabalho. Continua acontecendo da mesma forma que era em Canoas. Mas agora eu tenho o meu quintal. Eu digo, é a praia agora.
Precisa só de uma internet boa, né? Em qualquer lugar que você vá, né?
Preciso de uma internet boa. E daí já passei perrengue por causa disso. Isso, então assim, já não é assim a internet boa, eu procuro sempre lugares que tem umas passa perrengue, já passei nesses dias que eu tô na estrada.
E aí, pensando lá, quando você vocês começaram a planejar tiveram a ideia e começaram a planejar. Como é que foi isso? Vocês conversaram, fizeram esse planejamento juntos, os dois, porque os dois vão ter que colaborar bastante para que, né, para que isso realmente vire realidade. Como é que foi esse momento ali?
Então, esse assim, não teve um momento que foi assim, ele nasceu de uma forma e foi se criando. Porque, que nem eu disse, eu fico tendo ideias e aí vendo viabilidade com o que eu faço. Inicialmente, a gente morou há uns 15 anos atrás em Recife. Meu marido servia lá no exército, na época eu morava lá, passei 4 anos. Nós gostava muito de morar lá, estava muito do litoral, afastado da capital lá, tem lugares muito legais. E aí, inicialmente, a nossa ideia começou assim, depois que eu saí da FAB. Por que que a gente não volta a morar lá? Por que a gente não pode voltar? Nós gostava tanto e fazia bem. E aí eu comecei a pesquisar onde que eu queria morar lá. Eu queria ir para Porto de Galinhas na época, enfim, é um lugar que eu gosto muito. E aí eu comecei a ler notícias e tal, e comecei a ver que não tava da forma que eu queria. Eu conversei com o Maurício, mas por que que a gente tem que morar só num lugar se eu posso morar em todo? Eu não preciso ficar num só. Eu posso me mudar a cada mês, a cada 2 meses. E aí isso surgiu a ideia. Então, vamos morar em vários lugares. E aí começou o planejamento, no sentido de que planilha para dizer como que eu saio de Canoas, tudo que eu tenho que fazer para sair dessa cidade, entregar apartamento, móveis, carro, enfim, um monte de coisas, cancela isso, cancela aquilo, e aí outra aba da planilha, para onde é que a gente quer ir, quais as datas, onde é que a gente vai estar em cada data.
Quanto que vai custar isso?
Ah, essa daí é a mais importante de todas, entendeu? Eu já fiz antes de eu ver viabilidade, eu queria saber quanto que era eu morar, eu ficar em Canoas ou eu mudar para outro lugar. Então, fiz levantamentos aí e eu cheguei, isso que é a parte legal, eu cheguei à conclusão que eu não ia gastar mais do que eu gastava lá. Então, o meu custo de vida não ia mudar porque eu ia mudar de cidade. Porque, de fato, eu não vivo a vida de turista nas cidades que eu tô passando. Eu vivo vida simples de morador. Então, o tempo que a gente ficou, por exemplo, em Arraial da Ajuda, na Bahia, aqui, eu desloquei, eu usei para ir para passeios, a gente usou transporte local. Eu não fui pagar o passeio, que era R$ 150 por pessoa, para mim ir na praia, que era ali do lado. Eu peguei um transporte local, paguei metade do valor e economizei. Penso sempre no como que eu vou. O custo mais alto é comida. Então, esse é um que tem que estar sempre alerta, porque se eu sair para comer fora toda vez, lugares turísticos são muito caros para comer. Então, eu não, assim, hoje eu equilibro isso. Ah, no mês, quantas vezes eu vou sair aí no mês? Sei lá, 3 vezes, 4 vezes, mas o restante dos dias é em casa. Então, eu fiz esse levantamento para entender quanto que eu ia gastar no meu mês fora. E eu já tenho aí a previsão do mês passado e deu super certo, sabe? Eu fiquei dentro do combinado e eu refiz muitas coisas. Então, se provou assim, tá dando certo.
E essa alimentação fora de casa, sair para comer, etc., coisa que você fazia em Canoas também, né? Quer dizer, também não mudou a vida por causa disso, porque tá em Arraial da Ajuda, não necessariamente não mudou a vida em relação ao que você vive ou vivia em Canoas, né?
Não mudou, exatamente. Canoas eu também já tinha um teto de gasto ali para gastar com esse tipo de lazer, e aqui eu continuo tendo o mesmo. E aí aqui a possibilidade é que eu como coisas melhores. Eu diria que lá era mais iFood, aqui tem comidas mais tradicionais, mais da região, que é uma delícia poder estar perto disso.
Quando vocês estavam planejando lá, vamos pensar numa dica para quem for pensar em fazer isso. O que que não pode faltar na hora de se planejar?
Já falou, né, a palavra planejar. E assim, sem ter pelo menos um guia de como que vai ser. Para mim, por exemplo, se eu fosse viver num improviso, eu não teria o custo reduzido. Esse de eu saber onde é que eu vou estar e me organizo, por exemplo, 3 meses para frente. Eu já sei, e eu já aluguei, e eu já tenho a moradia, onde é que eu vou estar. Eu já sei os dias, então acho que não dá para faltar se tu quiser limitar teu orçamento, entendeu? Ah, se eu só ir, eu vou pagar mais caro por eu não ter me organizado. Mas eu acho que isso fez eu conseguir organizar o orçamento, é fazer essa previsão 3 meses para frente, para saber onde é que eu vou estar, onde que eu vou morar, quantidade de tempo. Isso faz eu conseguir ficar dentro do previsto.
A gente pensa muito onde a gente vai, o que que vai acontecer lá. Você teve que pensar também em desligar tudo que você tinha ali, né? Cancelar sei lá, serviços, contratações que você tinha, aluguel, internet, vender móveis, vender roupas, isso, inclusive. Como é que foi esse desapego aí?
Cara, foi maravilhoso, gente. Sabe que eu sou muito minimalista. Então, assim, eu sempre fui da teoria que a gente não precisa ter muita coisa para ser feliz. A gente não precisa estar na melhor casa, ter a roupa da marca, ou ter aquilo. Eu nunca fui uma pessoa que quis isso ou ter. E mesmo tendo poucas coisas, na hora que eu comecei a tirar as coisas do guarda-roupa lá em Canoas, vocês não têm ideia. E não parava mais de sair coisas. Então, teve coisas, muitas que eu doei. Teve roupas e eu acabei não vendendo nada. Eu doei a maioria e algumas eu guardei, porque daqui 2 anos eu devo ter um retorno aí, enfim, deve ter uma nova caminhada. Mas em coisas de inverno, assim, eu guardei, eu só trouxe roupas de verão. E aí sim, eu tive que encaixotei algumas coisas, ficou na casa do sogro, lá em Juí. Móveis, vendi tudo, e foi muito legal, gente, para vender móveis. Imagina que eu nem tava no grupo do condomínio que eu morava. Aí eu pedi para entrar nesse grupo e eu coloquei lá a listinha, enviei para amigos que enviaram para grupos deles, de quartel. Então, assim, foi muito divertido vender. Eu revi pessoas na venda que eu conhecia lá no quartel e foram lá em casa buscar a televisão, buscar o sofá. Então foi muito legal. E fui vendendo, tá? Fui me desfazendo de tudo, cancelando. E aí tinha um cronograma também. Eu fiz um cronograma para saber que dia eu tenho que entregar, que dia eu tenho que tirar tudo do apartamento, que dia eu tenho que desligar a luz, internet. Eu tinha garagem também lá no prédio. Então, assim, eu preciso cancelar o contrato da garagem, entregar na imobiliária as chaves. A gente sabe que é uma burocracia essa parte com imobiliária, mas enfim, deu tudo certo. Tinha uma amizade boa com a dona do apartamento. Eu tava 11 anos naquele apartamento, então assim, conheci a dona e isso facilitou o trâmite final. Mas é maravilhoso para mim.
Vendi. Vocês venderam carro também?
Então, o carro, e aí fica uma dica importante, a do carro, porque lá atrás, quando eu fiz o planejamento da mudança, eu sentei e eu estimei um valor que eu ia vender o carro. Só que isso passou assim, a minha mudança não aconteceu, essa mudança de vida não aconteceu de meio ano para frente. Ela já estava acontecendo há um ano e meio, 2 anos eu colocaria aí. Eu já estava me programando para isso. Então, lá atrás, quando eu cotei o carro que eu ia vender, foi um valor. Hoje, quando eu vendi o carro, foi um valor bem abaixo. Porque o carro também já tinha passado 2 anos, já estava com algumas coisas, com problemas a mais. Então, assim, foi uma coisa que, eu cotei isso e foram alguns mil a menos nessa venda. Mas, enfim, deu certo de vender o carro. Até, enfim, ficou lá. Meu irmão ficou gerenciando a parte do carro, graças a Deus. E aí, ele vendeu essa semana. E aí, eu disse pro meu marido, como eu queria esse dinheiro entrando todo mês, né? Mas enfim, mas sim, o carro também, o carro eu gostava muito, o carro também estava com nós há muitos anos. Então, assim, o carro, eu não trocava de carro a cada 2 anos, ele estava anos já com nós, desde que eu cheguei lá em Canoas. Então, assim, eram 8, 9 anos que o carro estava com nós. Então foi muito, assim, foi legal, mas hoje me sinto livre.
Ou seja, para ter essa vida nômade aí, você precisa de muita disciplina também, né? Porque a disciplina de fazer toda essa programação da desplugagem, vamos dizer assim, do que você fez, essa disciplina de você ver 3 meses para frente, para onde você vai estar, porque daí você tem que comprar passagem também, você tem que, enfim, se deslocar para lugares, onde que você vai ficar, quanto que você vai pagar e tudo mais. Então, tem uma disciplina e uma organização aí que são super importantes. Não é a vida louca, né? Quer dizer, ser nômade não é vida louca.
Não, nem um pouco, eu diria, Caco. Até se for pensar na passagem, eu tinha lá, eu fazia um ano que eu tava com um programa de milhagem, eu tava acumulando milhas, eu programei, tanto que hoje a nossa saída do Rio Grande do Sul para a Bahia, que é o nosso primeiro estado que a gente tá morando, eu paguei 100% com milhas, então não foi, digamos assim, um custo que eu tive para sair de lá, mas eu planejei isso também há um ano atrás, essa estratégia, como que eu faço para minimizar a minha despesa com deslocamento, que era uma coisa cara também hoje em dia.
E engraçado, a gente tá falando em planejamento, que obviamente é essencial, né? Se não fizer esse planejamento bem feito. Mas a gente tem um segundo ponto aqui, que é viver o que se está planejando, né? Não é executar o que foi planejado. Que, na verdade, muitas vezes é até mais difícil do que se planejar. Porque, beleza, você pode se planejar tudo isso e chegar na hora de vender as coisas da sua casa, você ficar tão apegado e desistir do que você está fazendo, né? E muitas vezes a gente pensa em planejamento financeiro como um momento isolado, uma coisa que se planejou. Começou aqui, terminou aqui, planejou. planejei e acabou. Muito pelo contrário, é aqui que começa essa questão da disciplina, da execução e outra. As coisas vão dar errado no meio do caminho. Só que se você tem, né, um guia, um norte, sabe, tem um bom planejamento, sabe para onde você ir, você tem condições de arrumar essa rota, mudar para, né, o caminho que você está fazendo e tal. E talvez essa parte de execução, ela seja tão ou mais difícil que a parte de se planejar, né?
Exato. E isso a gente vê, eu posso colocar aí, Leandro, que nem é só a minha vida. Já aconteceu isso. Eu vendi o carro lá, eu cheguei aqui, eu já tá no nosso planejamento um novo carro aqui, para facilitar a nossa vida e até economizar. Então, para te ver que, mesmo eu planejando, tem coisas que vêm, que vão acontecer e que vão mudar, e que não tava na rota e que agora entram na rota. E a gente vê isso na vida de 100% dos nossos clientes. Se nós for parar para ver, a gente constrói um planejamento, coloca ali projetos ou possibilidades que vão acontecer, e no meio do caminho acontece alguma coisa diferente, algo que não estava previsto e aconteceu, e faz parte. Então, mas tu tá alinhado, eu acho que faz toda a diferença. É isso que faz tu se manter.
Isso é muito engraçado, que alguns clientes às vezes falam isso, né? Não, a gente já fez o planejamento, agora eu já sei o que fazer, não preciso de você mais planejador. Pode até parecer lógico isso, mas a realidade é tão diferente de que agora eu já sei, né? Como é que é, Caco? Se a gente soubesse, se o problema fosse só saber, todo mundo era o quê?
Se o problema fosse conteúdo, todo mundo tinha barriga de tanquinho, era bilionário, né? Então era muito fácil. E eu me lembro, assim, uma frase do Amir Klink, que ele falou, uma palestra que eu vi dele, ele falando assim, falou, para qualquer viagem que eu vou fazer, pode ser para cruzar o Atlântico a remo, pode ser ir para Antártida, ou pode ser de São Paulo para Santos, eu faço um planejamento detalhado de tudo que vai acontecer, de tudo que eu preciso, etc., sabendo que ele não vai acontecer. Eu tenho certeza absoluta que o planejamento não vai acontecer. Só que se eu não tiver o planejamento, eu não sei o que eu preciso mudar de rota, eu não sei aonde que eu preciso ver, né, qual é a outra alternativa, usar o meu backup, usar aquilo que estava fazendo, tomar uma nova decisão de outro lugar para ir. Então, assim, o planejamento está sempre lá, sempre sabendo que ele não vai acontecer daquele jeitinho que estava previsto, né? Porque coisas acontecem no meio do caminho, você muda de ideia, as coisas mudam, e daí o preço muda, e daí você tem que se adaptar, né? Mas, inclusive, para mudar o planejamento. Então, essa história de cliente que fala, já fiz o planejamento, não preciso mais de você, o planejamento é uma coisa viva, é uma coisa que tem sempre ser revisto, porque ele sempre vai mudar. E para isso a gente precisa, né, pode estar junto sempre dos clientes para poder ajudar nessas tomadas de decisão que nem sempre são fáceis de tomar sozinho, né? Teve alguma decisão sua, assim, que foi sua e do seu marido, assim, que foram difíceis de tomar e que você precisou de alguma ajuda externa, Ariane?
Tem uma das coisas que fica aí na nossa vida desde muito cedo é a decisão da casa própria, entendeu? Eu tenho uma vida hoje que parece liberdade, então não tem lugar. Mas em vários momentos a gente já sentou para entender em números o que significava, se faz sentido a gente ter uma casa, faz sentido não ter e qual o melhor momento para nós ter. Então, isso é um estudo que dificilmente a gente consegue ter essa visão se tu não sai daquele padrão normal que é de pensar, não, todo mundo tem que ter, porque isso prova que eu tenho, se tudo der errado, eu tenho uma casa para ir. Então, para nós, essa sempre foi uma coisa que a gente estudou, colocou no papel, faz, levantou e para entender, de fato. Então, não é uma decisão fácil hoje que dizer que... Eu acho que até mais consciência nós precisaria de todo mundo que precisa passar por essa decisão. Digamos que os maiores projetos da vida das famílias está naquilo que gera mais volume de dinheiro. Então, é a decisão de aumentar a família, de ter casa, ou seja, o impacto financeiro é muito grande. Então, eu acho que quando o impacto é maior, eu preciso ter mais consciência na hora de realizar isso. E entender não só naquele mês, o que, que significa eu entrar naquele mês, naquele financiamento, mas isso para 20 anos para frente, ou seja, qual é o impacto disso? É isso que nós estávamos falando. O planejamento, a gente vai planejar que vai dar tudo certo, mas não tem como prever se em 20 anos vai seguir da mesma forma, com a mesma renda, com a mesma capacidade. Então, pensa hoje, enfim, hoje a minha decisão é não ter a casa, e eu imagino que eu queira ter quando chegar lá nos meus 50, 60 anos, eu acho que eu queira ter. Mas hoje, entendeu? É uma decisão que não cabe ainda na nossa vida.
Você falou engraçado, né, de planejar a renda que vai ser sempre a mesma, etc. Uma vez eu tive um cliente que ele queria que planejar um aumento de salário de 10% todo ano. Eu falei, mas quem te disse que você vai ter um aumento de salário todo ano? Não, porque eu vou sendo promovido na empresa. Eu falei, tá, de eterno, assim, até se aposentar, você com certeza vai fazer. Você não acha um pouco arriscado, né, fazer esse tipo de suposição aqui, de pressuposto no seu planejamento, etc. Daí a gente conseguiu conversar assim, então a gente deixou para os próximos 5 anos, tinha um aumento e daí ficava reto, né? Mas assim, não consegui convencer ele de jeito nenhum de fazer a coisa, né, de manter o mesmo salário e tal, porque ele falou, não, eu vou manter e tal. E pelo menos nos 2 anos que ele ficou comigo lá, ele manteve, de fato, teve aumentos, né? Não necessariamente iguais ao que a gente tinha projetado, como a gente falava aqui, né? Que as coisas mudam e podem ser diferentes, mas ele de fato teve aumentos. E ele falou, tá vendo? Não falei que eu ia ter aumento, agora, né, eu mudei de novo. Então, falei, tá bom, tudo bem,
E
né? Mas
pode
não quer
ter,
dizer que vai ser para sempre, né?
e pode ter uma perda de emprego aí, entende? A gente só planeja que
Claro.
vai aumentar a renda, mas pode ser que a renda acabe ali, para ali. Então, ou seja, não tem assim.
E às vezes nem para, né? Atendi um cliente semana passada que estava me falando justamente isso, que ele tinha uma renda X numa empresa, numa renda boa, sei lá, algo em torno de 40 mil por mês e tal, e que a vida dele estava moldada ali naquilo. E ele trocou de emprego, ele foi demitido dessa empresa, entrou numa outra que ele ganha 20, ganha metade. Que não é um salário ruim, mas a vida dele estava projetada para 40. E ele não tinha nenhum auxílio nem nada, e ele passou praticamente um ano, agora que ele procurou ajuda, mas nesse um ano ele se endividou absurdamente, porque não conseguiu, na cabeça dele, nas atitudes, fazer essa transição de quanto ele ganhava para quanto ele ganha hoje, minha vida tem que ser diferente. Ele manteve o mesmo padrão, pegando empréstimos e tudo mais, e virou uma bola de neve. Então,
É muito difícil fazer esse ajuste, muito difícil.
é por isso que eu sou muito daquela teoria da vida simples e vida rica. Então, e sempre segui isso na minha vida toda. Por exemplo, quando dá para trazer o exemplo de eu passei por isso. Antes de eu entrar na Força Aérea, eu não tinha renda nenhuma. Então, assim, eu morava lá em Recife, eu só estudava. Eu era estudante e meu marido que tinha renda. Então, eu saí de uma renda de nada para uma renda altíssima para mim, não ganhava nada. Era muito dinheiro. Só que não mudou nada da minha vida porque aumentou a minha renda, entendeu? Eu mudei para Canoas, né? Eu morava em Recife, eu mudei para Canoas, enfim, eu fui alugar um lugar para morar. Mas a minha casa era o básico: era geladeira, fogão, sofá, uma TV, uma cama, um guarda-roupa. Meu, a minha casa não tinha, né? E eu nunca quis ter isso. Então, assim, minha vida continuou baixa, um estilo baixo, e até hoje eu defino que é uma vida muito simples, mas que entende que para mim é a vida que tá maravilhosa. Entendo, entendeu? Faz todo sentido o que eu tenho hoje ou o que eu não tenho. E isso proporciona que eu possa estar na estrada, que eu possa fazer outras coisas, e é o que faz bem. Então, acho que é isso que cada família, cada ouvinte tem que pensar: o que que faz bem, o que que a gente quer construir, quais são nossas prioridades, porque quando a gente tem isso claro, o resto não importa. O que que o outro pensa, cara, isso não importa. Se eu sair num lugar, tá todo mundo super bem com a roupa da marca, eu tô com a roupa simples, eu tô super bem, eu penso, e pra mim tá tudo em paz, eu tô bem comigo mesmo. Então, acho que a gente cuidar mais de nós, da nossa vida, e ter aquilo que a gente gosta, e isso faz todo sentido pra mim.
Parelli, você planejou durante anos e a execução também, na verdade, ela começou lá atrás, né? Juntando dinheiro, vendendo coisas, se desapegando de coisas. Mas teve um dia que vocês foram dormir sabendo que no dia seguinte vocês iam pegar um avião e que a vida do dia depois de amanhã seria diferente. Como é que foi essa noite?
Ai, gente, é muito legal que na a semana a gente entregou o apartamento uma semana antes em Canoas, e a gente foi passar uns 10 dias em Ijuí, que é onde mora a nossa família, minha mãe, pai, todo mundo mora lá, meus irmãos, a família do Maurício. E a gente foi passar uma semana com eles. Gente, foi uma semana tão intensa, mas intensa assim, a gente não tinha paz um dia, porque quando tu tá num lugar que tem muita família, tu tem que estar todo dia, vai daqui, vai lá. Também teve uma programação aí de saúde, entendeu? Ah, vamos fazer os exames, vamos ver, porque, ou seja, lá a gente conhecia médico e tal, então passamos por isso também. E aí, enfim, no outro dia eu tinha, cara, fiz um malabarismo, porque eu tive que voltar para Porto Alegre para pegar o voo. Eu não comprei o voo que saía lá perto da minha cidade, porque eu não, ó, viu o planejamento? Tu planeja, planeja e alguma coisa assim foge. Então, eu tive que viajar viajar no dia antes, sair da cidade de Juiz e ir para Porto Alegre de novo, são 400 quilômetros aí, para pegar o voo para vir. Então, a gente estava numa semana tão pilhada, tão cansado assim, que quando a gente viajou, quando a gente trocou a chave e mudou, a gente passou a viver assim, calmo, sabe? Quando tu volta a ser pleno, tu respira. E isso foi que aconteceu, eu me lembro até hoje. A gente é estranho, nossa, como tá em paz a nossa vida, não tá naquela correria. Vende isso, vai atrás daquilo, documento para carro, para transferir, para, ou seja, a gente teve paz, assim, foi mudando, mas não que não seja maravilhoso. A gente tá lá com a família, não tem lugar melhor. A minha mãe mora num lugar incrível, eu amo aquele lugar, sabe? É o interior, é um sítio para fora. Então, assim, eu amo estar lá, eu pego junto, se a Arielle precisar ir lá para minha mãe tirar leite, meu pai planta. Então, assim, é um sítio no interior. Então, eu tô lá, eu vivo aquilo, eu sou apaixonada por tudo aquilo. Então, sair de lá dá uma dor. Então, todo dia eu ligo para ela, todo dia eu ligo de vídeo e eu vejo ela, vejo o vô. Tem um vô de 93 anos que mora lá, que é a minha paixão também. A gente faz aniversário juntos e comemorou a vida inteira junto aniversário. Então, esse ano, ano que vem, num planejamento, não vou estar lá. Então, isso já me dói, já faz eu chorar, porque eu amo demais.
Isso porque a gente está falando que você está sendo nômade no mesmo país, né? Tem gente que fala que, ah, não, a vida do Brasil tá ruim, vou mudar para Itália, vou mudar para Portugal, vou mudar. Como se fosse uma coisa assim de estalar o dedo e vai, né? Imagina o trabalho que dá para fazer tudo isso aí, se adaptar e tudo mais. E como é que tem sido a adaptação? Você foi para Arraial da Ajuda, passou um mês lá, foi isso?
Isso,
E
passei um
daí agora
mês
está em
em
Salvador.
Arraial.
E como é que foi a
Isso.
adaptação? E aonde que você fica? Aluguel de curto prazo? Como é que é a vida aí? Como é que é esse planejamento?
O aluguel, eu tenho buscado Airbnb, Booking, eu tenho ver todas as opções que tem na internet aí olhado, porque daí eu consigo comparar. E quanto mais tempo eu fico no lugar, menos eu pago. Então, fica mais barato se eu fico 30 dias ou mais de 25 dias. Tu consegue negociar com alguns proprietários da Airbnb. Então, geralmente, o que que eu faço? Eu procuro todas as acomodações que eu acho que me atendem. Tenho que pensar, eu preciso trabalhar nesse lugar, então eu tenho que olhar para a internet, eu tenho que olhar para ter uma mesa, uma cadeira, alguma coisa nesse sentido. E aí eu envio mensagem sempre para eles perguntando: ah, desse valor aí eu vou ficar 30 dias, tem como nós negociar alguma coisa? E aí alguns eu consigo, outros não. Mas eu sempre tenho essa tentativa. Então, a adaptação foi, assim, muito tranquila. Arraial foi maravilhoso ficar lá, uma paz daquele lugar, de se sentir segura comparado a onde eu tô agora. Então, Salvador, eu não sinto essa paz, não sinto essa segurança. Então, Arraial, digamos que eu passei muito mais, Salvador, eu tô trabalhando muito mais e que tá tudo bem, entendeu? Ou seja, em algum momento eu tenho que equilibrar aí os pratos. Mas a primeira coisa que eu chego na casa, que falo meu marido, eu vou ver a internet, eu vou medir a internet. A primeira coisa que eu preciso pensar, eu preciso trabalhar. Então a internet tem que estar legal. E depois que a gente mudou, saiu de Arraial, foi para a Península de Maraú. Então, a Península de Maraú é um lugar mais distante, mais isolado aqui na Bahia. Para chegar lá foi muito difícil também, é só estrada de chão, transporte é difícil, é mar, tu pega ônibus, pega lancha, pega transporte, enfim, várias coisas para chegar. Mas quando tu chega, não quer nunca mais sair de lá. Tão lindo que é o lugar. É espetacular, assim, tem explicação o que que é estar lá. Então, essa semana que eu fiquei na Península, fiquei só uma semana, porque já não é uma cidade, então as coisas lá são muito mais caras que em Arraial, Salvador. Então, ou seja, lá eu reduzi meu tempo. Lá eu só fiquei 5 dias e meio que foi. Eu não trabalhei. Internet lá também não é das melhores, não tinha como trabalhar. Então, minha agenda bloqueou e eu joguei todo mundo para a próxima semana, que é a que eu cheguei em Salvador e estou full time trabalhando. Então.
Nem foi na praia ainda, né, em Salvador.
Não, não fui mesmo, Caco. Não fui ainda aqui em Salvador.
Mas eu estava lembrando aqui, Leandro, que essa história é muito parecida com aquele casal que a gente entrevistou aqui, divagando pelo mundo, lembra? Episódio 138, que
Exatamente.
ficou preso na pandemia lá na Ásia e acabou ficando por lá e ficou assim, nômade também, mas de um país para o outro e tal. É assim, tem uma diferença que precisa usar o Google Tradutor muito mais do que você, né, Arely? Mas assim, o gauchês é bem entendido aí na Bahia?
É bem entendido. Quando tu abre a boca, as pessoas já querem saber de onde é que tu veio, porque é muito diferente. Então, é muito bacana. É muito legal, assim, as experiências, as histórias. Então, a gente conhece pessoas o tempo inteiro. Conhece pessoas. Seja de um passeio que tu faz, lá na Península, conheci também um que já é amigo aí, próximo cliente, mas foi muito bacana. Eu fiz um passeio, um mergulho noturno com ele. Então, assim, tu conhece como é que é a vida das pessoas de lá, o que que elas passam, as dificuldades. Em Arraial, a gente também conheceu um senhor no ônibus que nós estava descendo da balsa indo para o centro. Enfim, ou seja, é muito bacana estar perto da vida das pessoas de outro lugar e conhecer elas, escutar as histórias.
Tô lembrando aqui do Nego Vai Longe também, né, Leandro?
Também, o
Que
dele
vivia.
é mais complexo ainda, né? Passar por todos os
É.
países. E eu acompanho ele nas redes sociais aqui, é impressionante até hoje, né? Tanto ele
Ele
quanto o
também.
pessoal do Divagando lá, acompanho eles até hoje.
É muito legal. E é muito legal. Eu lembro do Nego Vai Longe ele contando dessa riqueza que é você conhecer as pessoas locais, né? Que você viver a vida, né? Ainda no caso dele, ele vive poucos dias em cada país, né? Porque o plano dele é viajar todos os países do mundo. Mas ele vive na casa de pessoas, convivendo com aquelas pessoas, vivendo aquela vida, não de turista, né? Acho que isso é a grande riqueza, você conhecer a cultura local também, né?
Muito, muito. E é isso que faz sentido a gente sair de onde a gente está e buscar algo diferente. Não é só porque eu quero estar aqui, porque eu quero estar perto de uma praia que é bonita, de um mar que é maravilhoso, é porque eu quero conhecer mais coisas. Não é só aquilo ali, não é só o que é turístico. Porque o que é turístico é muito fácil, faz uma viagem por ano e conhece. Então é estar mais presente nos lugares, é conhecer mais, é ter mais tranquilidade, porque às vezes quando a gente vai nas férias é tudo mais corrido. Aqui eu tenho 30 dias, então eu consigo me organizar e fazer com calma. Então é
É
muito
uma
bacana.
riqueza cultural também, né? Que deve ser um
Exato.
aprendizado para a vida sensacional. E agora, vocês estão na Bahia. Como é que é? Como que vão ser os próximos 3 meses?
Os próximos 3 meses é no final desse mês a gente vai para Morro de São Paulo, que também é Bahia. Depois eu ainda volto um pouquinho e fico em Lauro de Freitas, que é aqui vizinho de Salvador. E aí depois Aracaju. Então, e aí de Aracaju, Praia de Francês e Alagoas. Depois Praia de Francês tem Maragogi, tem alguns outros lugares ali que a gente quer passar. Então tá nesse aí o nosso trajeto. E a ideia é ir até o final do ano que vem. O nosso plano é estar nos Lençóis do Maranhão, até setembro, outubro do ano que vem. É São Luís, mas a finaleira do Lençóis. E aí, desde meu marido, pronto, a Arielle é tão ansiosa que ela tem 2 anos e ela já planejou tudo para um. Eu passei o Nordeste inteiro em
É isso
um
que eu ia
ano.
perguntar. Vocês vão ficar só no Nordeste? Não.
Então, aí que vem, daí termina o planejamento, já passou todo até outubro do ano que vem. E aí, o que que a gente faz em outubro do ano que vem? Aí, agora nossa ideia tá assim: a gente vai ter um conhecimento enorme de várias cidades. Hoje a gente já consegue dizer, ó, se eu tivesse que escolher entre aqui e lá, eu já sei que eu queria lá. Então, assim, quando eu tiver todos, quem sabe a gente vai pensar: bom, foi muito bacana morar em tal lugar, vamos voltar para lá mais 3 meses? E aí, ou seja, eu acredito que vai ser isso. Ou ir para o interior do país também, eu posso passar. Tem muitas coisas legais para fazer, e tem Minas, tem,
Ó,
enfim,
Minas
uma.
Gerais ficaria feliz em receber vocês, viu?
Ah, eu assim, eu acho que Minas tem muitas coisas boas aí. Então, tem Mato Grosso, tem vários lugares que eu queria conhecer que eu posso ir. Então, vou passar lá 2 meses, conheço as coisas que eu tenho em mente e já conheço o lugar também. Não sei o que será daqui um ano. O planejamento, gente, está em um ano. E é aquilo que a gente falou. Mesmo planejando um ano, vai ter mudança, vai acontecer coisas.
Mas é muito legal. Já estou curioso de ver os próximos capítulos dessa história. Daí você vai ter que voltar aqui para contar depois como é que tem sido o desenrolar disso tudo, hein, Ariel? E a gente vai chegando no final do nosso episódio aqui. Você sabe, ouvinte, que é que a gente sempre pede uma dica de livro, de filme, de seriado, tal. O que que você deixa para o nosso ouvinte aqui de dica?
Gente, eu vou deixar uma coisa que é simples e que eu acho que o simples e que a gente faça e funciona é ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que eu converso com várias pessoas e eu pergunto: você conhece? Todos os meus clientes eu pergunto: vocês conhecem esse livro? A gente conhece, mas a gente tem e não leu, ou começou lendo e não terminou, ou não sei, sempre tem alguma coisa. Então, a minha
Conhecer,
dica
todo
é
mundo conhece, né? Mas
isso, todo
e aí,
mundo.
mas você leu? Veja
Isso,
bem.
não. Então, assim, é porque para mim tudo começou lá no início com isso. Então, assim, eu acho que ele é um ensinamento que a gente precisa ter. É um ensinamento que é simples, que é básico e que muda aquilo. Alguma coisa vai mudar na cabeça, alguma coisa de boa vai entrar e a gente começa a agir diferente a partir disso, que aconteceu comigo. Então, tenho essa esperança de mais leituras, mais mudanças.
Excelente, excelente. Pai Rico, Pai Pobre é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, mas tá valendo porque é um clássico. clássico e de fato todo mundo deveria ler uma vez na vida, né? Eu acho que o que a sua família fez para você foi muito legal de te dar para ler enquanto adolescente, né? Enquanto jovem, para dar já e plantar uma sementinha que ficou e tá rendendo muitos frutos, né? Então parabéns para sua família e para seus pais que tiveram essa sabedoria também.
Obrigada aí, Caco. Eu te agradeço também estar aqui, poder ter essa oportunidade de contar para vocês isso, levar e motivar as pessoas, incentivar que a gente cuide cada vez mais as nossas finanças, porque quanto mais a gente cuida, mais a gente colhe. Então, não é trabalho. Eu sempre digo meu cliente, não é uma dor eu cuidar do orçamento. O que, que eu estou buscando? O que, que eu vou colher com isso? Quais resultados eu quero? E é isso que é motivador, é porque a gente está colhendo.
Qual que é seu Instagram para o pessoal seguir? Porque, assim, é óbvio que as fotos que ela vai postar é a hora que ela está na praia, não é a hora que ela está no escritório trabalhando. Então, pô, já é até chato seguir ela de tanta inveja branca que dá, mas fala aí.
Olha, meu Instagram é arielefischer.serafim. E, de fato, o meu Instagram tá tendo muito mais viagem lá do que conteúdo de finanças. Então, e tá sendo muito bacana compartilhar, receber dicas. A galera que segue, eu já fui aí, vai no bar tal, conhece fulano de tal. Então, tá sendo muito positivo lá o retorno no Instagram.
Que legal, essa troca é muito rica, né? Muito rica. Mas obrigado, Arielle. Obrigado pela tua gentileza de contar a tua história aqui, de contar de como é que funcionou esse planejamento, né? De uma mudança de vida tão grande que vocês fizeram. Parabéns de ter dado tudo certo até agora, né? E depois você conta os perrengues também quando forem acontecendo. A gente vai acompanhando aqui nas redes e vai te trazer aqui de volta daqui a um tempo para contar como é que vão ser os próximos passos. E ouvinte, a gente vai ficando por aqui nesse episódio e sempre te lembrando que para interagir com a gente também nas redes, a gente sempre está querendo saber o que você quer ouvir, quem você quer que a gente entreviste, quais os temas que são de seu maior interesse, porque a gente faz esse podcast para você. Planejamento financeiro é para você. Então, te agradeço por essa audiência de hoje e a gente se encontra no próximo episódio.
Ué, ele caiu. Ah, caiu, é.
Ué, voltou. Achei que tivesse desistido.
Não, sabe que a gente falou de internet? Cara, desligou minha internet, desligou. Aí eu roteei a do celular, entendeu? Fui roteado do celular agora e deu, voltei.
É, a vida real acontecendo ao vivo aqui.